Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast de Política com Palavra. Na semana do 25 de Abril, temos connosco José Manuel dos Santos. Programador e gestor cultural, entre 1986 e 2006, foi assessor para essa área na Presidência da República, tanto de Mário Soares como de Jorge Sampaio. Este ano é um dos responsáveis por duas iniciativas do Partido Socialista que celebram o Portugal Democrático. José Manuel dos Santos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O PS está a promover, ou promoveu, uma exposição itinerante pelo país sobre a história do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, tem uma exposição sobre os cartazes das campanhas eleitorais ao longo destes quase 50 anos de democracia. O que é que estas duas iniciativas pretendem assinalar?
Eu sou o Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos e temos previsto no nosso programa uma série de atividades, entre as quais publicações, exposições, etc. Estas duas exposições, que assinalam o início das comemorações, no próprio dia 19, uma delas, as duas foram inauguradas no próprio dia 19 de Abril, são duas exposições que se constituem como dois lugares de memória. Na sede do Rato, que é uma sede que ela própria também é um lugar de memória, onde se passaram acontecimentos importantíssimos, não só para o Partido Socialista, como para a democracia portuguesa, abriu uma galeria e esta é a primeira exposição dessa galeria. Essa galeria pretende ser uma porta para a sociedade e para todos aqueles que, sendo mais ou menos próximos do Partido Socialista, mas reconhecem e percebem o lugar central que o Partido Socialista tem na democracia portuguesa, e, portanto, as exposições que lá vamos fazer não são exposições de propaganda, são exposições culturais, são exposições artísticas, obviamente ligadas com os temas, que têm sentido que estejam ligadas, que têm a ver com a história do Partido Socialista, com a história da democracia, com o 25 de Abril, mas também com a resistência à ditadura. E, por outro lado, portanto, a exposição dos cartazes é uma espécie de história visual do Partido Socialista através dos cartazes. Tivemos que fazer uma antologia porque há imensos cartazes, não dava para usar todos, o espaço não deixava, e também porque a coleção não tem todos os cartazes. Poderíamos, e talvez devêssemos a seguir falar um pouco disso. E a exposição itinerante é uma exposição realizada pela Fundação Mário Soares. Há uma pessoa comum às duas exposições, que é o Pedro Marcos Gomes, que fez a curadoria comigo da exposição dos cartazes e também é um dos curadores da exposição itinerante. E essa exposição é uma exposição que é uma espécie de resumo da história do PS, que vai andar pelo país e que tem as imagens, as palavras, as datas, os dados fundamentais da história do Partido Socialista. É possível, indo lá, ter uma ideia do que foi a história do Partido Socialista antes da sua fundação e depois tudo o que seguiu, e também a história do papel do Partido Socialista na defesa, na afirmação, na consolidação da democracia portuguesa. São duas exposições. O programa vai, o programa das comemorações dos 50 anos começou, como disse, vai a seguir ligar-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e aos 100 anos do nascimento de Mário Soares, isto em 24, e, portanto, é um programa que tem uma lista de realizações que estão previstas e que tem como objetivo um diálogo ainda mais insistente com a sociedade civil, com as gerações, nomeadamente com as gerações mais novas, e também, ao mesmo tempo, tendo o orgulho na história passada, é sobretudo um olhar para o futuro. O lema destas comemorações é um futuro com história, e quisemos acentuar, sendo a primeira palavra, a palavra futuro, quisemos acentuar não só a confiança e a esperança no futuro do Partido Socialista, como também a ideia fundamental destas comemorações, que são comemorações em que lemos sempre o passado como um ensinamento para o presente e, para a, e uma inspiração para a construção do futuro.
E a exposição dos cartazes, que é muito gráfica, e é muito engraçado ver a evolução do, dos próprios cartazes ao longo dos anos. O que é que esta exposição nos mostra do que foi a evolução de Portugal ao longo destes 50 anos? Para si, o que é que lhe parece mais gritante naquelas imagens?
A imagem que resulta desta exposição é o Partido Socialista foi sempre o partido de defesa da liberdade e da democracia. Aparece em alguns cartazes o slogan PS, o direito à liberdade, ou PS, o partido da liberdade, mas aqui a liberdade é obviamente a liberdade política, mas também aquilo que torna a liberdade política e que dá substância maior à liberdade política, nomeadamente a justiça social, nomeadamente a construção do Estado Social, e portanto há uma espécie de evolução. Poderíamos dizer o seguinte: nos primeiros anos há uma ideia mais geral, e essa ideia é a ideia de defesa da democracia. Os cartazes, bem, nós começamos por um cartaz da CEUD. A CEUD foi a Comissão Eleitoral da Unidade Democrática que os socialistas constituíram em 69 para concorrer a umas eleições falseadas e não democráticas, mas foi uma ocasião de afirmação. Esse cartaz é um cartaz lindíssimo, feito pela artista plástica Maria Keile, a seguir, pela luta que houve durante a Revolução para que a ditadura não fosse substituída, a ditadura fascista não fosse substituída por uma ditadura de sinal contrário, o Partido Socialista, é nessa luta que o Partido Socialista se consolida como grande partido popular e nacional, e portanto, nos primeiros anos, é a ideia de liberdade, democracia. O PS é o partido que garante a liberdade e a democracia, dialogando com todos aqueles que querem a liberdade e a democracia. Mas também porque, depois da destruição do Estado fascista, houve a Revolução e houve muitas estruturas que tinham sido desmanteladas e que não foram reconstruídas, portanto houve a necessidade de reconstruir o país. Um dos slogans de um dos primeiros cartazes nas legislativas de 76 que o PS ganha é: queremos e podemos reconstruir o país. E portanto, nos primeiros anos, estas são as mensagens essenciais: uma mensagem de liberdade e democracia, o PS garante a liberdade e a democracia; outra mensagem, poderíamos dizer, de patriotismo democrático e republicano, a mensagem de que o PS, pelo seu passado, pela luta que tinha travado e pela sua posição de poder dialogar com todos os outros partidos, era aquilo que se chamava na altura o Partido Charneira.
E ainda se chama hoje.
Ainda é o partido que pode, porque dialoga à esquerda e pode dialogar à direita, é o partido que podia e estava em condições de reconstruir o país. Mais tarde, com a própria evolução da sociedade, com a entrada na Europa, é também o Partido da Europa, e por isso também um momento muito importante desta exposição é o famoso cartaz Europa Connosco, e o cartaz que anuncia a grande cimeira dos socialistas, sociais-democratas e trabalhistas europeus no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e onde foi agora feita a festa popular de celebração dos 50 anos, também por isso. Portanto, isso é um momento muito importante da exposição: Partido da Democracia, Partido da Reconstrução do País e depois Partido da Europa. Mais tarde, as propostas que apareceram nos cartazes e que aparecem, isso foi um movimento geral que apanhou todos os partidos, muitas vezes são mais setoriais, têm metas mais concretas.
Isso, calhar, também já resultava das conquistas que a própria democracia portuguesa foi conseguindo.
E, portanto, depois já não era preciso, ou pensávamos que não era preciso, garantir aquilo que era o essencial, isso estava
liberdade
garantido. Se bem que saibamos também que a democracia é sempre alguma coisa que precisamos defender e de defender dos perigos, como agora se está a ver. Nunca é uma conquista para sempre, adquirida para sempre, e portanto nesses cartazes começam a aparecer algumas coisas mais concretas. Também era uma resposta, quando se começou a dizer, a partir de uma certa altura, começa-se a falar mal da política e dos políticos. E isso acompanhou também a ideia de que os políticos não cumpriam as promessas. E uma das razões era porque as promessas muitas vezes eram gerais.
Muito vagas
e podiam ser interpretadas de maneiras diferentes. E por isso há um movimento de concretização das promessas para a seguir se ver se as promessas foram cumpridas ou não. Também foi o PS pioneiro nisso, porque na campanha de 1983 o PS faz um documento que se chama 100 medidas para os primeiros 100 dias. É assim a coisa, uma espécie de pioneirismo na promessa e na avaliação depois das medidas. E, de facto, constituiu-se uma espécie de uma lista de promessas que depois foram sendo verificadas nos primeiros 100 dias, logo nos primeiros 100 dias.
E os cartazes também refletem a forma como a maneira de se fazer política foi mudando ao longo dos anos?
Sim, eu acho que sim. Eu acho, desde logo, os nossos cartazes e a comparação com os outros cartazes. Por exemplo, o PCP nunca usou o Álvaro Cunhal como imagem.
Verdade.
E a partir de uma certa altura começa a usar a imagem dos líderes. Portanto, há uma espécie de... O partido começa a identificar mais com o líder. Se bem que no PS isso aconteceu desde sempre, atendendo à grande personalidade e à personalidade muito forte de Mário Soares. É um dos partidos em que isso acontece logo, portanto, também aí fomos, de alguma maneira, antecipámos o futuro, porque o Mário Soares aparece, mas, olhando para os cartazes do PS, há algumas observações que podem ser feitas. Em primeiro lugar, são cartazes feitos pela Positiva. O partido afirma-se como tal, faz as suas propostas, portanto, são cartazes que essencialmente destinam-se a fazer uma proposta positiva e não são feitos em relação aos adversários, aos outros partidos e aos adversários. Em segundo lugar, são cartazes que pretendem criar desde sempre uma imagem de proximidade do partido, do líder do partido com as pessoas. Há o vencer a distância. Nos cartazes do PS não há aquela tradição de um certo tom épico ou de um certo heroísmo que aparecia em alguns cartazes de outros partidos. Há sempre um tom de proximidade com as pessoas que olham para o cartaz. Um cartaz quer ser sempre um ímã, quer atrair o olhar, e o PS tem ao longo da sua história cartazes que se poderia considerar de inspiração humanista. As mensagens são todas a falar das pessoas e dirigidas às pessoas. Há mensagens várias, as pessoas não são números, são pessoas, a razão e o coração, isso no tempo de António Guterres. Portanto, há um humanismo, o humanismo está sempre presente, uma mensagem humanista nos cartazes do PS.
O José Manuel viveu a política de perto numa altura de gigantes, se é que podemos dizer assim, Mário Soares, nessa altura Mário Soares, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal, como já falou. Nos dias que correm nós não temos estas figuras como os ingleses costumam chamar os americanos, os anglófilos, greater than life, nem cá nem na Europa, por exemplo.
Sim, diz-se isso.
Sim. Acha que isto também resulta muito do fascínio, do encanto que no país havia no pós 25 de Abril com a democracia
havia
que estava
uma geração
nova, e que agora isto normalizou, não é?
Havia uma geração extraordinária, que era a geração que se tinha construído na luta contra a ditadura, na resistência. Portanto, as pessoas que apareceram eram pessoas não só muito corajosas, como intelectualmente muito preparadas. Vou-lhe dar um exemplo. Mário Soares tem 50 anos quando há o 25 de Abril. Eu também sou o coordenador da edição das obras completas, que de Mário Soares está em curso, e portanto tem que estudar o espólio. E o que se nota é que na correspondência dele com as mais altas figuras da cultura e do pensamento português, há sempre a preocupação do país. A ideia fundamental é esta: como é que um país como Portugal pode inverter uma certa tradição de que a democracia é sempre um intervalo entre regimes autoritários e naturalizar, normalizar a democracia.
Era essa a percepção ou o receio nessa altura de que este período democrático fosse como aquele período como se olha agora, por exemplo, para a Primeira República, que fosse apenas um momento caótico, que havia esse risco de um momento caótico?
Ele que tinha estudado profundamente a história portuguesa,
tinha esse receio,
e que tinha dialogado com grandes historiadores, aparecem cartas em que ele dialoga, não só com o Cortesão e com o Sérgio, mas também com o Vitorino Magalhães Godinho ou com o Oliveira Marques, e a preocupação dele é essa. Havia um famoso opúsculo, que era, passava ao papel uma conferência do Antena, as conferências do Casino, as causas da decadência dos povos peninsulares, que o tinha marcado profundamente, e que explicava porque que, ou tentava explicar porque que em Portugal o progresso e a liberdade nunca tinham criado raízes. E essa é uma grande preocupação de Mário Soares. Mário Soares, que se dizia republicano e que se dizia publicamente e que se considerava herdeiro dessa tradição, no entanto, olhava para a história da Primeira República com sentido crítico e queria evitar alguns erros da Primeira República. E por isso, quando chega a Portugal, uma das primeiras coisas que faz é pedir uma audiência ao Cardeal Patriarca para dar o sinal de que os erros da contenda gravíssima na altura com a Igreja, independentemente da razão que poderia até haver em tê-la, mas que não tinha sido bem feita, ele achava que não tinha sido bem feita, mas isto tinha sido preparado, porque em 72, quando, depois de ter mudado o cardeal e Mário Soares ter percebido que o novo cardeal significava que o Vaticano apostava numa mudança do regime português, porque pôs um cardeal novo e mais aberto, e poderia ter posto um bispo
conservador,
mais conservador, que havia uma escolha entre dois, na altura era isso que se dizia, e portanto Mário Soares foi a Madrid, quando publicou em 72 o Portugal Amordaçado, para distribuir o livro por várias pessoas, e entregou o livro também, mandou entregar o livro ao cardeal patriarca, do António Ribeiro. Esse livro tem uma dedicatória datada de Madrid, e de 72. Portanto, há essa questão. Mas também há aqui uma outra coisa que tem a ver com a perspectiva histórica. Muitas destas pessoas hoje são consideradas na sua grandeza e na altura não eram, porque a história também nos permite dar isso, também nos dá isso. Por exemplo, o Mário Soares foi, enquanto Primeiro-Ministro, foi muitíssimo atacado. Até se criou a ideia e o mito que ele foi bom Presidente da República, mas não tinha sido bom Primeiro-Ministro. Eu acho que é completamente falso. Acho que os governos dele são governos extraordinários. São os grandes governos reformistas de Portugal e que ergueram o Estado Democrático e o Estado Social. Mas ele foi atacadíssimo com uma violência muito maior do que a violência atual. E, portanto, eu creio que a história, no futuro, talvez olhe para o tempo que estamos a viver de uma maneira um pouco mais benevolente do que aquela que estamos com que neste momento olhamos.
E um veterano como o José Manuel dos Santos, como é que olha para o atual momento da política portuguesa?
Eu acho que o atual momento da política portuguesa é um momento muito...
Crispado,
mas que vive muito da superfície das coisas.
Isso também é um problema das democracias modernas,
também,
ou não?
Também é. E, portanto, muitas vezes o debate centra-se não naquilo que é essencial, mas naquilo que é o mais acessório e o mais supérfluo. Porque eu atribuo isso ao facto de nós vivermos numa sociedade de espetáculo. E, portanto, estar a falar de coisas provavelmente mais sérias e mais profundas
torna-se aborrecido.
Não garante espetáculo nenhum, não é?
Pois.
E, portanto, é mais fácil explorar ou provocar o escândalo imediato, que depois de passar 3 dias
já ninguém se lembra
dele, significa que não tinha importância nenhuma. A própria fugacidade prova que ele não tinha importância nenhuma. Houve há 6 meses, há um ano, coisas que pareciam gravíssimas e que monopolizaram a atenção dos comentadores, de toda a gente, e que a gente olha para trás e percebe que aquilo não tinha importância nenhuma. E, portanto, mas como alguém disse, o político tem que viver com o que tem. Certas queixas sobre a maneira como tudo isto funciona podem ser feitas.
Mas não adianta muito.
Mas sabemos como é que... houve alguém uma vez que disse que um político que se queixa disso é como um capitão de um navio que se queixa de que o mar está mau. Tem que arranjar a maneira de continuar a singrar com o navio, mesmo que haja tempestade e mesmo que o mar esteja mau. A única coisa que poderia dizer é que a democracia precisa sempre de uma pedagogia. Não pode ser... da racionalidade, e é o regime, não é um regime natural, já se disse isto, quer dizer, o ser humano vive muito mais das emoções, dos instintos, etc., e a democracia é uma forma racional das pessoas conviverem e, sobretudo, de racionalizar os conflitos e de não, pelo contrário, não os extremar. Neste momento, muitas vezes perde-se essa noção do valor que a pedagogia tem em democracia. Eu não me preocupo nada com as críticas daqueles que as fazem para aperfeiçoar a democracia. Preocupo-me muito com as críticas daqueles que aproveitam tudo, no fundo, para difamar e para dizer que a democracia não é uma coisa boa, mesmo quando estão sempre com a palavra na boca.
E até porque, não, como se costuma dizer, não existe nenhum outro sistema que resulte também em termos de desenvolvimento prolongado das sociedades. Mas olhando para aqueles, como estava a falar há pouco, para aqueles grandes erros da Primeira República que Mário Soares queria evitar, além dessa,
houve um erro, desse apaziguamento... Agora, um dos erros fundamentais que resultou da situação foi o facto de não haver um grande partido socialista nessa época. A República foi construída e feita por políticos que representavam uma elite cultural e social. O país era um país muito rural, com uma imensa iliteracia, e uma das maneiras portanto, o país, esse país chamado profundo, facilmente estava tutelado por opositores da República. E uma das maneiras que poderia ter servido para conquistar mais gente para a República teria sido uma política social mais avançada que...
Um Partido Socialista
promoveria. Um Partido Socialista, exatamente. Ainda houve um ministro socialista num dos governos, que fez aliás coisas, teve pouco tempo, mas fez coisas muito interessantes. Mas se tivesse havido, essa é por exemplo a crítica que alguns... depois dos mestres da Seara Nova, como António Sérgio faz, fazem essa crítica, de que se tem havido um Partido Socialista mais preocupado na questão social, que não deixasse exacerbar tanto a questão política e o conflito político,
O resultado teria sido
que isso,
outro.
Isso poderia ter servido para enraizar mais a República e para que muitos mais adeptos ativos se tivessem apresentado a defender a República.
Mas olhando para esse aquilo que estava a falar há pouco do Mário Soares, além desse esforço que ele teve, cuidado que teve na relação com a Igreja na altura, há algum outras áreas ou outros erros que ele quis evitar nessa altura quando estava a trabalhar para assegurar a manutenção da democracia?
Um deles, claríssimo, é a ideia da Europa, não é? Portanto, ele percebeu imediatamente que a nossa adesão à Europa, em primeiro lugar, era o contraponto natural à descolonização, que era, obviamente, inevitável e desejada, e também era um seguro, na altura, hoje é menos, mas na altura era um seguro de vida para a nossa democracia. Para além disso, o Mário Soares fez questão, mesmo depois de uma revolução em que o próprio destino do país e da liberdade esteve em causa, ele a seguir fez questão de manter relações de diálogo democrático e de respeito democrático por todos os outros líderes partidários e consolidou o papel do PS, esse papel do PS. Era, mesmo depois de tudo o que se tinha passado, era preciso que houvesse tolerância, que embora com ideias diferentes com os antagonismos que se tinham exposto durante todo esse período desse verão quente terrível, que era a seguir preciso normalizar a relação, as relações políticas entre em democracia, e isso aconteceu no Parlamento, isso aconteceu nos diálogos e na vida política. E se nós observarmos, por exemplo, os debates desse tempo, mesmo o debate, ando um pouco para trás, que o famoso debate de Soares Cunhal, em 75, quando o país estava a ferro e fogo, se virmos bem, o que se escuta ali são ideias e propostas para o país, não há ataques pessoais. Eu convido as pessoas a verem esse debate
sobre esse prisma,
sobre esse prisma. Não há um ataque pessoal, eles conheciam-se bem, muito bem. O Cunhal tinha sido professor, professor dele, tinham estado no Partido Comunista, quando Soares era muito jovem, portanto conheciam-se muito bem, cada um conhecia a história do outro. Não há um ataque, desse ponto de vista, com toda a clareza e frontalidade, a maior disputa em relação à concepção que tinham da democracia e do país, mas não há. E a seguir mantinha-se, com uma outra exceção, que há sempre, acontece isso sempre, que é de lamentar, mas no essencial o tom sempre foi de respeito pelos adversários e de debate das ideias políticas, e aí o debate pode ser duro, frontal e claro. O que não se pode é, a certa altura, desqualificar os adversários, como acontece frequentemente hoje em todas as democracias, não só na portuguesa como em todas.
Voltando atrás, em relação a essa grande bandeira desses anos da entrada de Portugal na então CEE, e olhando agora para onde está a União Europeia, acha que se foi longe demais nesta ligação de Portugal ao continente europeu? Estou a perguntar isto porque Portugal sempre teve uma história muito ligada a outros continentes, a ligação ao Atlântico, essa história toda.
Não, mas eu acho que uma coisa não é contraditória nem compatível. Acho que, pelo contrário, aliás, também o Soares dizia sempre isso, o sermos europeus e estarmos na União Europeia, neste caso, ou na CEE anteriormente, valoriza a nossa posição perante todos os outros, nomeadamente os países que falam português, e o facto de termos esses laços, de falarmos uma língua que é falada por tantos milhões de pessoas, também valoriza a nossa posição na Europa.
E acha que o país explorou suficientemente essa faceta que o distingue do resto da Europa?
Eu acho que ainda pode ocidental. Explorar mais, ainda pode explorar mais. O Portugal tem uma importância internacional que muitos acham que é que até é desproporcionada para a sua dimensão, mas que não é desproporcionada nem para a sua história, nem para a sua cultura, que lhe dá este alcance todo e a sua capacidade que tem de estar no mundo. E isso é uma coisa fundamental. Todos os grandes políticos portugueses, aqueles que tiveram maior visão foram os que viram isso. E isso é fundamental, essa ideia do papel de Portugal no mundo e do que é possível fazer com ele, tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa língua, mas também com o nosso exemplo, a capacidade. A nossa revolução foi uma revolução seguida por todo o mundo. Nessa altura, Portugal aparecia nas primeiras páginas dos jornais, aparecia nos telejornais. Mário Soares, independentemente dos cargos que depois ocupou, nessa altura era uma referência da democracia e da liberdade para o mundo todo. Daí depois, por exemplo, quando ele era Presidente da República, toda a gente queria estar com ele, toda a gente queria vir a Portugal e toda a gente o convidou porque era de facto uma figura que tinha um prestígio internacional que toda a gente conhecia. Foi nomeadamente, é um pormenor a que eu não ligava muita importância, mas tem algum sentido. Eu creio que ele talvez tenha sido, num certo momento, certamente uma das pessoas, se não a que tinha mais doutoramentos honoris causa para as mais prestigiadas universidades do mundo, todas as grandes, e isso, mas são dezenas, tem dezenas de doutoramentos, e isso tinha a ver com mais do que o exercício do seu cargo como Presidente da República, independentemente do prestígio de Portugal, tinha a ver com o que ele tinha sido e representado antes do 25 de Abril, obviamente, mas sobretudo durante a Revolução.
José Manuel dos Santos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.